Meu querido presidente Pedro Simon, senador Mozaril, senador Cristóvão. Senhor presidente, a internet é realmente uma verdadeira estrada para o futuro, como dizia Bill Gates há 15 anos. A cada dia que passa, a internet invade mais a nossa vida, o nosso trabalho, gerando novas soluções para problemas antigos e criando novos problemas a serem solucionados. Pagamos nossas contas de água, luz, telefone, fazemos depósitos e transferências bancárias. Escrevemos cartas, acompanhamos notícias, pesquisamos assuntos em geral. Compramos bilhetes para eventos, assistimos TV, shows e nos comunicamos como em um telefone sem necessidade de conta e aparelho. Tudo isso sem sair de casa. É a transformação silenciosa que está acontecendo nos negócios e em nossa vida particular. A forma como as notícias chegam para as pessoas no mundo mudou a entrada da internet na comunicação mundial. A internet revolucionou a comunicação no mundo e democratizou a informação. Mas como nada é perfeito, senador Mozaril, a internet tem problemas sérios, com graves consequências para as nossas vidas. Os bancos e as grandes organizações vivem desenvolvendo sistemas para impedir o acesso dos chamados hackers, que diuturnamente estão trabalhando para conseguir informações sigilosas, importantes e valiosas. Parece uma briga de gato e rato. Entretanto, um lado tenta proteger de todas as formas, o outro estuda a possibilidade de vulnerabilidade do sistema. É uma moto contínua sem fim. São muitos exemplos de mau uso dessa ferramenta, que está transformando o mundo. Poderíamos citar muitos dos casos de aproveitadores utilizando a internet, o sistema digital de informação, mas quando vamos ficar nos casos mais recentes. Ao final de abril deste ano, o mundo se surpreendeu quando a empresa gigante de jogos eletrônicos, a Sony, informou que milhões de jogadores poderiam ter tido suas informações de cartão de crédito roubadas depois que o PlayStation Network foi invadida. A empresa não descartou a possibilidade de que os hackers tivessem roubado os dados. Segundo informações divulgadas, senador Pedro Simon, na imprensa, possivelmente 77 milhões de contas do mundo inteiro teriam sido invadidas. A brecha no sistema de segurança atingiu, pasmem, 59 países. Agora, há poucos dias, tivemos notícias pelo programa Fantástico da Rede Globo Televisão e depois por diversos telejornais de uma quadrilha que conseguiu ilegalmente informações sigilosas de pessoas junto aos bancos e à Previdência para, em nome dessas pessoas, ingressar na Justiça reivindicando indenizações. Segundo investigações, essa quadrilha comprava base de dados dos bancos e órgãos públicos para realizar o crime. Também recentemente, por ocasião de um show em São Paulo, um confronto em dois grupos radicais, os punk e os skinheads, marcado previamente pela internet através das redes sociais, acabou com um jovem morto e outro gravemente ferido. Senhor presidente, a utilização indevida e criminosa das redes sociais vem sendo objeto de nossa preocupação. Essas redes são verdadeiras organizações informais. Elas são realmente uma invenção fantástica. Nós somos atraídos, especialmente nossos jovens, pelas facilidades que encontramos em trocar informações com grupos de pessoas que se conectam por alguma afinidade, seja por interesse cultural, esportivo, de amizade, de negócio, de diversão, enfim, por algum ponto em comum. Um dos principais problemas dessas redes é que não podemos ter a certeza que estamos realmente tratando com a verdadeira pessoa, ou estamos sendo ludibriados por um impostor, estelionatário, aproveitador, ou um criminoso apenas que está aguardando a oportunidade para realizar algum mal. Com a internet, temos as portas abertas que se abrem para o mundo, mas ao mesmo tempo podemos permitir que um desconhecido ou aproveitador possa entrar em nossas casas e aproveitar novas informações pessoais para cometer os mais diversos crimes. Se não tivermos o cuidado e a segurança sagrada de nossos lares, que pode ser violada. Pensando nessas facilidades e para proteger especialmente os nossos jovens, apresentamos um projeto de lei que criminaliza a criação do falso perfil em redes sociais e nas páginas da internet. Trata-se, na verdade, de criminalizar uma conduta de fazer-se passar por outra pessoa, ou mesmo inventar uma personalidade para causar prejuízo e tirar vantagem. Pela nossa proposta, quem assumir ou criar identidade ou perfis falsos nas redes sociais ou sítios de internet ou sites de internet para obter vantagem devida, em proveito próprio ou alheio, ou causar dano a outra pessoa estará sujeito, senador Mozzarella, a 1 a 3 anos de reclusão. Da mesma forma, quem assumir ou criar identidade ou perfil fingindo ser outra pessoa, o que é mais grave, física ou jurídica, sem a autorização, pode, para obter vantagem devida em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outra pessoa, poderá estar sujeito a 2 a 4 anos de reclusão. Senhor presidente, no que diz respeito à violação do banco de dados com informações pessoais e confidenciais, apresentamos outro projeto também. Um projeto que estabelece que os fornecedores de produtos e serviços com bancos de dados relativos a consumidores, inclusive os de serviço de proteção ao crédito, respondem independentemente de existência de culpa pela reparação aos danos causados aos seus consumidores, em razão do acesso indevido aos seus dados cadastrais de identificação e de informações bancárias ou financeiras, como, por exemplo, o número do cartão de crédito ou débito. De acordo com a proposta, é obrigatória a comunicação aos consumidores e órgãos de defesa do consumidor da ocorrência de qualquer defeito, vulnerabilidade ou violação de segurança do sistema cadastral pela pessoa jurídica que armazena esses dados pessoais. O mundo de hoje e a legislação precisa acompanhar novos tempos, senador Mozzarella. Casos como esse são cada vez mais frequentes. Redes de lojas variadas, restaurantes, prestadores de serviços, serviços públicos e etc., precisam proteger adequadamente os dados de pagamentos feitos pelos seus clientes. Há vários casos, em muitos países, de uso de recursos nocivos instalados no sistema de informatização para roubo de dados. Apesar disso, mesmo depois de descobrir a vulnerabilidade ou a violação, muitas empresas não alteram as informações de autenticação de seus funcionários e continuam a aceitar cartão de crédito ou débito, sem ao menos que seus clientes tenham recebido a ciência do ocorrido. Ou o que é pior, o serviço público faz questão de esconder as violações ou vazamentos de dados. Há ainda as empresas que têm páginas na internet e precisam garantir a segurança de suas operações, sem falar no serviço público, que tem o dever de resguardar as informações do cidadão. Finalmente, senhor presidente, diante dessas situações, que infelizmente são cada vez mais frequentes, fortalecemos a nossa convicção que estamos no caminho certo, de que as modificações legais que estamos propondo contribuirá para o aperfeiçoamento do sistema jurídico penal brasileiro, ajustando a evolução tecnológica que hoje presenciamos. Muito obrigado, senhor presidente.